Setembro Vermelho, mais uma data importante de alerta, data criada para conscientizar a população sobre a importância da prevenção de doenças cardiovasculares, que hoje são principal causa de mortalidade no mundo e aqui no Brasil também. Então a gente quer entender como é que previne essas doenças. Quais são os sinais de alerta que merecem atenção? E eu vou conversar sobre o assunto com um super especialista, o doutor José Carlos Nicolau, diretor da unidade de coronariopatia aguda do Instituto Coração, que é o INCOR, do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Bom, essas doenças matam. Estão entre a principal causa de mortalidade no mundo, no Brasil. Exatamente o que acontece no mundo acontece aqui no Brasil. E qual é a principal causa, a gente poderia dizer, professor, da doença cardiovascular?
Bom, primeiro nós precisamos lembrar que a doença cardiovascular é um guarda-chuva. Uhum. Ela pega vários tipos de doença e essas doenças cardiovasculares são responsáveis por aproximadamente 1/3 de todas as mortes.
Que coisa.
Então, se você nasce hoje, você tem mais ou menos 30%, 33%, dependendo do país, de chance de vir a falecer por alguma doença cardiovascular. Uhum. Dependendo da faixa etária, isso passa de 50%. O idoso, por exemplo, morre de infarto e de câncer. As outras doenças são muito mais raras. Uhum. Bem, dentre as doenças cardiovasculares, as doenças mais prevalentes, mais comuns, são o infarto do coração, o infarto agudo do miocárdio, e o acidente vascular cerebral, o famoso derrame. Essas são as doenças mais comuns.
E qual é a principal causa? A gente fala assim, olha, um check-up anual, um exame de sangue pode prevenir muita coisa. Está correto isso? Quer dizer, que informações, não é, que ali estão no exame de sangue, por exemplo? Doutor, eu digo isso porque é um exame universal, né, para detecção de muitas doenças. Ali já pode haver sinais de doenças do coração?
Então, essa sua pergunta é extremamente relevante e é a ideia do Dia Mundial do Coração e do Setembro Vermelho. Nós precisamos prevenir as doenças cardiovasculares e elas são preveníveis até um certo ponto. Uhum. E como é que a gente previne? Corrigindo, primeiro detectando e, uma vez detectado, corrigindo fatores de risco. Então, tem algumas coisas que são muito gerais, quer dizer, bons hábitos sociais, hábitos alimentares vão ajudar a prevenir as doenças cardiovasculares. Vamos focar, por exemplo, no infarto agudo do miocárdio. Uhum. O que que leva ao infarto agudo do miocárdio? São os chamados fatores de risco. Todo mundo já ouviu falar em fator de risco.
Sim.
Quais são os mais importantes? Os mais importantes são colesterol alto, por exemplo, e colesterol alto não dá sintoma, precisa fazer um exame de sangue para checar. Pressão alta pode dar sintoma, mas não necessariamente, então precisa medir a pressão alta. Fumo não tem conversa, tem que parar de fumar. Cada cigarro que o indivíduo fuma, ele está diminuindo em 5 minutos e meio a sua sobrevida. Diabetes, se o sujeito tem diabetes, tem que controlar adequadamente o seu diabetes. Uhum. Sedentarismo, obesidade, estresse. Então, os hábitos sociais, os hábitos alimentares, de uma forma geral, vão ajudar o indivíduo a corrigir ou controlar esses fatores de risco. Controlando os fatores de risco, estará esse indivíduo diminuindo a chance de vir a ter um infarto e a chance de vir a falecer. Uhum. O acidente vascular cerebral, o derrame, é parecido. A causa mais comum de acidente vascular cerebral no nosso meio é pressão alta mal controlada. Então, tudo isso precisa realmente ser bem controlado a fim de diminuir a chance de ter um AVC, de ter um infarto e, eventualmente, vir a falecer. Lembre-se, Roxana, que mesmo que o indivíduo não morra de um infarto, se o infarto for muito grande, porque o infarto nada mais é do que o entupimento de uma artéria que leva sangue para o próprio coração.
Sim.
E o entupimento dessa artéria leva a uma morte de um pedaço do coração, que pode ser maior ou menor, dependendo da importância dessa artéria. Pois bem, se o sujeito tiver um infarto e não falecer, e eu lembro que a mortalidade intra-hospitalar do infarto é alguma coisa em torno de 5 a 10%, é muito alta, e lembro também que das pessoas que morrem por infarto, a metade morre antes de chegar no hospital. Pois bem, mesmo que ele tenha a sorte de chegar no hospital, de ser tratado num hospital e de não falecer, se o infarto for grande, ele tem uma grande chance de ter sequelas.
Sim.
Que é a insuficiência cardíaca, que todo mundo conhece gente com insuficiência cardíaca, falta de ar e etc., que vai acabar limitando a vida desse indivíduo, mesmo depois do infarto. Então, essas coisas todas são importantes e reforça a necessidade da prevenção para evitar uma doença tão grave.
Sabe o que me chama a atenção, doutor Nicolau, e eu gostaria de ouvir sua opinião? Que antigamente vocês diziam, os homens morrem mais de infarto. E hoje não, homens e mulheres têm praticamente o mesmo nível de risco e estão desenvolvendo doenças. É fato isso, não é? E por quê, hein?
Não, isso existe um pouco de
exagero?
De mau entendimento. Não de exagero, mas de mau entendimento. Vamos por partes.
Vamos lá.
Primeiro, a mulher, ela tem infarto em torno de 5 a 10 anos depois do óbito. Uhum. O que significa isso? A mulher, ela tem uma certa proteção, que admite que esteja relacionada aos hormônios femininos, de tal maneira que até a menopausa, a incidência de infarto em homem, em relação às mulheres, é muito maior em homem.
Uhum.
Depois da menopausa, passa a ser igual, como você falou. Mas tem uma coisa muito importante. Quando tem infarto, então veja, a mulher tem infarto, em média, alguns anos depois do homem. O homem costuma ter infarto antes, em média, em termos de idade. Mas quando tem infarto, você pega as pessoas internadas com infarto, homens e mulheres, as mulheres têm, inclusive, mortalidade maior do que o homem, não menor do que o homem, maior do que o homem. Quando a gente faz ajuste, porque mulher ela é mais idosa, ela tem mais fatores de risco, e etc, etc, alguns continuam afirmando que realmente mulher, quando tem infarto, tem uma chance de falecer maior do que o homem. E outros estudos dizem não. A mulher tem a mesma probabilidade de vir a falecer no momento que ela tem um infarto. Nós mesmos temos publicações internacionais sobre isso e a gente demonstrou, na nossa experiência, que no longo prazo, inclusive, nós seguimos essa população durante 6 a 8 anos e a mulher realmente, o número absoluto é maior a mortalidade na mulher. Porém, quando você faz ajustes para a idade, para outros fatores de risco, etc, etc, a mulher teria a mesma mortalidade do homem. Então é isso. A mulher, ela tem infarto mais tarde, em média, do que o homem, mas quando ela tem infarto, realmente ela tem uma mortalidade que é pelo menos igual à do homem.
Muito
e lembrando
bem.
Que depois da menopausa, a incidência é igual, homem e mulher.
Bom, agora, doutor Nicolau, um ponto que eu acho fundamental, além, obviamente, mudar o comportamento, tira o cigarro da boca agora, né? Você quer evitar problemas sérios como os que a gente está aqui explicando para você, né? Isso é mudar uma atividade física, o professor vai falar da prevenção. Mas eu quero saber o seguinte, é possível identificar sinais de que alguma coisa errada está acontecendo? Para buscar ajuda o mais rápido possível, já que esse problema imenso está acontecendo, eu tenho que chegar o mais rápido possível no pronto-socorro, é isso?
Perfeito, Oxana. Esse seu questionamento é perfeito. O nosso organismo, ele precisa de oxigênio. Todo o nosso organismo para funcionar. E o oxigênio é levado para qualquer pedacinho do nosso organismo pelo sangue, o sangue oxigenado. Sai do coração e vai para todo o organismo. Se em algum lugar do nosso organismo tiver um entupimento naquele vaso, naquela artéria que está levando sangue, portanto oxigênio, para aquele local, o indivíduo tem um infarto. Então ele pode ter um infarto de fígado, ele pode ter um infarto de pulmão, ele pode ter um infarto na cabeça, no cérebro, de qualquer lugar. E o infarto mais comum realmente é o infarto do coração. O vaso que leva sangue para o coração são as coronárias, que todo mundo já ouviu falar. Muito bem. Então o que acontece no infarto? A coronária fecha por uma doença que a gente chama de aterosclerose. Então esses fatores de risco, eles não são fatores de risco apenas para infarto. Eles são um fator de risco para esta doença, aterosclerose, que depois, se tivermos tempo, nós podemos conversar um pouco, porque frequentemente essa doença começa 20, 30 anos antes do indivíduo vir a ter um infarto. É por isso a importância da prevenção. Muito bem. Então, esta aterosclerose fecha a coronária. Fechando a coronária, aquela região que recebia sangue dessa coronária vai deixar de funcionar. Ora, O que que nós temos que fazer no sentido de salvar, de fazer com que este músculo que vai morrer ou que está morrendo, ele não morra? É abrir essa coronária. Lógica. Nós temos que abrir a coronária e voltar a dar sangue, porque no momento em que fecha a coronária, o nosso coração, ele ainda tem alguma possibilidade de se manter viável durante algum tempo, um pouco maior, um pouco menor. Mas cada minuto que passa, nós estamos perdendo algumas celulinhas, está morrendo um pedacinho do coração. Então, isso que você falou, em termos de tratamento agora, não de prevenção, é o mais importante. Uhum. Quando a pessoa tiver alguma suspeita de infarto, eu vou dizer para você já o que, que seria essa suspeita,
sim.
Essa pessoa tem que ir, como também você falou, imediatamente para o hospital, para o pronto-socorro mais próximo. Porque o médico vai fazer o diagnóstico do infarto e, se for infarto realmente, vai instituir terapêuticas no sentido de abrir essa coronária que fechou, restituir sangue e, portanto, oxigênio para esse coração, de tal maneira que um infarto que poderia ser muito grande, ele se torna pequeno. Infelizmente, o tempo é muito curto e a pessoa tem que ir correndo ao hospital. Depois de 12 horas, nós não vamos salvar músculo nenhum. Mas é lógico que se a gente chegar no hospital, por exemplo, com 20, 30 minutos e abrirmos essa coronária, praticamente esse indivíduo não vai ter infarto. E a partir daí, quanto mais tempo se passa entre a oclusão e a desobstrução, o tratamento, maior o tamanho do infarto, portanto, maior a sequela e, portanto, maior a chance do indivíduo vir a falecer. Quais são esses sintomas?
Sim.
Existe o que a gente chama de sintomas típicos, Roxana. Sintoma típico é uma dor muito forte no peito, acompanhada de náusea, acompanhada de sudorese, frequentemente com irradiação para os braços, principalmente para o braço esquerdo. Isso aí é o sintoma típico. Mas, infelizmente, nem sempre o sintoma do infarto é um sintoma típico como esse. De tal maneira que a recomendação nossa, e não é minha apenas, é a recomendação oficial de todas as sociedades nacionais e internacionais de cardiologia, é no sentido de que se um indivíduo tem um sintoma que seja súbito e que seja absolutamente preocupante, esse indivíduo vá no hospital.
Na dúvida vai, sim, né? Claro.
Na dúvida vai para o hospital. Idosos, por exemplo, frequentemente não têm dor. Por quê? Porque o idoso, o sujeito de 80 anos, ele não tem a mesma sensibilidade, os corpos sensitivos dele já estão gastos. Então, é muito comum no idoso, por exemplo, o indivíduo ter uma falta de ar súbita, ou ter um cansaço súbito e não uma dor. E isso daí a gente chama de equivalente anginoso, que seria o equivalente àquele sintoma típico, mas isso também pode ser infarto. Então, tem que ir ao hospital, não tem conversa, só o hospital que vai fazer esse diagnóstico. Uma palavra em relação ao AVC, que é muito importante, que você perguntou, o AVC, todo mundo sabe, o indivíduo começa a ter dificuldade para falar, ou começa a ter dificuldade de mexer um braço, uma perna. Esse daí são os sinais mais típicos de AVC.
É o alerta neste Dia Mundial do Coração. Doutor José Carlos Nicolau, do INCOR, muito obrigada pelos esclarecimentos preciosos aqui para o nosso ouvinte.
Eu é que agradeço pela oportunidade a todos vocês.